Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 7 de julho de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Fim do programa de carros com desconto.
Mais de 125 mil automóveis novos foram vendidos em um mês.
E todo o crédito em impostos oferecidos pelo governo foi usado pelas empresas. Ney Pereira.
Ao todo foram liberados 650 milhões de reais dos 800 milhões disponíveis. Os 150 milhões de reais restantes vão compensar a perda de arrecadação de impostos.
E também na Voz do Brasil de hoje.
Mais de 150 milhões de reais para a campanha de multivacinação nos estados.
Ministério da Saúde quer voltar a atingir meta de imunizar 90% das crianças com as vacinas disponíveis.
E começam a valer hoje as novas regras do programa Minha Casa Minha Vida.
Caixa começa a liberar os financiamentos com juros menores para quem ganha menos.
Hoje na apresentação, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
O programa de incentivo do governo federal para a compra do carro zero chegou ao fim.
Com saldo positivo para o consumidor e para a indústria automobilística.
Foram vendidos mais de 120 mil carros com desconto do crédito tributário que variava entre R$ 2.000 e R$ 8.000.
O programa durou um mês e todo o valor disponível para os abatimentos foi consumido.
Mais veículos novos circulando pelas ruas do Brasil. O programa do governo federal de carros sustentáveis mais baratos chegou ao fim, com cerca de 125 mil unidades vendidas com descontos, que variaram entre R$ 2.000 e R$ 8.000, dependendo do modelo. O crédito tributário foi aplicado para os carros de até 120 mil reais. De acordo com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, com os abatimentos feitos pelas montadoras, o bônus para o cliente foi ainda maior.
O percentual mínimo de desconto foi 1,6% e o máximo de desconto 11,6%. Mas nós tivemos casos de redução de valor bem maior, de 16% até 21%, por conta do setor privado. Quer dizer, além do desconto do governo, as montadoras e concessionárias deram também um desconto.
Ao todo, foram liberados 650 milhões de reais dos 800 milhões disponíveis. Os 150 milhões de reais restantes vão compensar a perda de arrecadação de impostos provocada pelos descontos no preço final. Além de facilitar o acesso das pessoas ao carro zero, o programa deu novo fôlego para a cadeia automotiva, que emprega cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas, mas que está hoje com cerca de metade da capacidade produtiva ociosa. 9 montadoras participaram do programa e ofereceram 117 modelos de veículos com descontos aos compradores. Geraldo Alckmin afirma que durante a vigência dos descontos, o Brasil atingiu um recorde no emplacamento de carros em um único dia, marca registrada em 30 de junho.
O mês de junho foi recorde, 190 mil unidades emplacadas. E num único dia é um recorde histórico. Nunca houve na história da indústria automobilística, num único dia, 27 mil veículos emplacados. Isso foi um sucesso.
O programa de desconto para veículos pesados continua. Dos 700 milhões de reais disponíveis para descontos em caminhões, somente 100 milhões de reais foram usados. Já para ônibus foram usados 140 milhões de reais dos 300 milhões disponíveis. Uma das condições para obter o desconto, que varia de 36 mil a 99 mil reais, é a venda para reciclagem dos caminhões e ônibus com mais de 20 anos de uso. O governo disse que está articulando a aceleração das baixas desses veículos destinados à reciclagem com os DETRANs dos estados, para que os proprietários tenham acesso ao desconto. Reportagem Ney Pereira.
Com a aprovação da reforma tributária pela Câmara dos Deputados, o país dá o primeiro passo para um maior crescimento, com geração de empregos e renda.
A avaliação é de ministros do governo que participaram das negociações para aprovar a matéria.
O texto da reforma precisa ser votado agora pelo Senado.
O principal objetivo da reforma tributária é a simplificação dos impostos no Brasil. De acordo com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, a votação expressiva na Câmara dos Deputados, com 382 votos no primeiro turno e 375 no segundo, foi resultado da estratégia do governo de respeitar o trabalho que já vinha sendo feito pela Casa e de apoiar as negociações dos temas.
Sob a liderança do Ministério da Fazenda, no diálogo, na construção e o apoio de vários atores políticos e econômicos, né? Estados, municípios, setores da economia.
O texto da proposta prevê a criação do Imposto sobre Valor Agregado, o IVA, que terá duas formas de aplicação. A contribuição sobre bens e serviços, a CBS, que substitui três impostos federais, o PIS, a COFINS e o IPI, e o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que substitui o ICMS estadual e o ISS, que é o imposto municipal. Por ser dividido desta maneira, o imposto único é chamado de IVA dual no texto que foi aprovado. O prazo para a aplicação da reforma é de 7 anos e começa a contar a partir de 2026. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, destaca o impacto social da reforma tributária.
Teve um olhar, sim, para os mais pobres na aprovação da Câmara. Ali nós temos a garantia de que a cesta básica não será tributada. Isso também ajuda a controlar o preço do alimento e a inflação.
Após a aprovação da Câmara dos Deputados, a reforma tributária deve ser debatida no Senado no próximo semestre. E a expectativa é de que até dezembro ela seja promulgada. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que o governo está otimista quanto a esta votação e ressaltou a importância da PEC para o desenvolvimento econômico do Brasil.
Aumento da produtividade do trabalho, segurança jurídica para investimentos nacionais e estrangeiros. Eu penso que nós vamos entrar numa fase boa.
Fernando Haddad também destacou a atuação da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária sob o comando de Bernard Appy. Segundo ele, a secretaria foi criada no primeiro dia de janeiro com toda uma equipe técnica que rodou o país inteiro para explicar e levar informação sobre a reforma tributária. Reportagem Gabriela Noronha.
O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços fez um levantamento sobre as empresas exportadoras brasileiras para desenvolver políticas para estimular o setor.
A conclusão é que as empresas que exportam são responsáveis por 15% dos empregos formais no país.
Mas apesar desse número expressivo, elas representam apenas 0,88% do total de empresas brasileiras.
Menos de 1% das empresas brasileiras vendem para outros países. A conclusão é de um estudo feito pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Em um universo de cerca de 2 milhões e 800 mil empresas ativas no Brasil em 2020, apenas 24.931 exportavam, o que representa 0,88% do total. Por outro lado, essas empresas são responsáveis por 15% dos empregos formais no país. A maior parte das firmas que vendem para outros países está sediada em São Paulo, seguida do Rio Grande do Sul. O levantamento mostra também que 61% das empresas exportadoras vendem para países da América Latina. Entre os desafios identificados pela secretária de Comércio Exterior, Tatiana Prazeres, está a fazer com que mais empresas em diferentes estados do país passem a exportar.
O desafio do governo brasileiro é fazer com que mais empresas brasileiras passem a exportar, sigam exportando depois que comecem a exportar, que mais empresas em diferentes estados do Brasil exportem e, portanto, percebam os benefícios das exportações. Isso é possível pela atuação em várias frentes. Eu diria que a primeira delas é promoção comercial e cultura exportadora. É preciso que as empresas conheçam as oportunidades do mercado externo, saibam como superar as barreiras necessárias para que, enfim, elas alcancem o mercado externo. externo.
Entre os fatores levados em conta por uma empresa na hora de vender para o exterior está o valor das tarifas cobradas no destino e o tamanho do mercado consumidor. De 2018 a 2020, o número de empresas brasileiras vendendo para a China aumentou em 24%. Para os Estados Unidos, cresceu 21% e para a União Europeia, 16%. O levantamento mostrou ainda que as empresas exportadoras pagam, em média, salários maiores, contratam mais e empregam uma proporção maior de trabalhadores com ensino superior, como explica Tatiana Prazeres, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.
Então, essas empresas remuneram melhor, contratam a mão de obra mais qualificada, contratam mais e, portanto, enfim, experimentam elas mesmas os benefícios, mas esses benefícios também são sentidos pelos seus empregados e pelas comunidades em que elas estão inseridas.
O Portal Único do Comércio Exterior reúne todos os módulos para o exportador. Até 2024, a página vai fornecer também 100% dos módulos de importação. O objetivo do portal é aprimorar processos, integrar sistemas e reduzir burocracia, custos e prazos para as operadoras de comércio exterior. O endereço é portalunico.siscomex.gov.br/portal. Reportagem Luana Karen.
Começaram a valer hoje as novas regras do programa Minha Casa Minha Vida.
Com juros menores para quem ganha menos, ampliação no valor máximo dos imóveis e facilidades para conquistar o sonho da casa própria.
O programa tem a meta de contratar 2 milhões de moradias até 2026.
As contratações com as novas regras do Minha Casa Minha Vida já podem ser feitas nas agências da Caixa e nos correspondentes em todo o país. Nessa nova etapa, famílias com renda de até R$ 2.000 podem financiar imóveis com juros menores. Além da diminuição das taxas, a faixa 1 do programa teve o limite de renda ampliado de R$ 2.400 para até R$ 2.640, permitindo que mais pessoas possam ter acesso aos financiamentos e aos descontos com recursos do FGTS. Outra mudança é que o subsídio para a complementação da compra do imóvel aumentou. O valor máximo agora é de até R$ 55 mil. O benefício reduz o valor da entrada para famílias da faixa 2, com renda até R$ 4.400. E mais, famílias da faixa 3, com renda máxima de R$ 8 mil, podem agora financiar imóveis de até R$ 350 mil. Antes, o valor máximo era R$ 264 mil. Os clientes podem simular o financiamento imobiliário no aplicativo Caixa Habitação e no site do banco caixa.gov.br. Graziela Mendonça para a Voz do Brasil.
Salários menores, menos oportunidades de emprego e escolaridade abaixo da média.
Essa é a realidade das pessoas com deficiência no Brasil, conforme pesquisa divulgada hoje pelo IBGE, a PNAD Contínua 2022.
Os dados são um retrato dessa população que já representa quase 9% dos brasileiros com 2 anos de idade ou mais.
Luiz Carlos Fonseca tem 46 anos e trabalha em um supermercado no Rio de Janeiro como auxiliar de operações. Ele tem deficiência intelectual e conta sobre a função, que exerce há 8 anos.
Chego assim umas 7 horas, vou abastecendo as coisas, ajudando as fiscais, elas pedindo as coisas, a gente ajudando. Aqui no SAI, quando eles precisam da gente, também tem que estar ajudando eles. O gerente, quando pede as coisas, Luiz, me ajuda aqui, eu ajudo com o maior prazer.
Pessoas com deficiência têm mais dificuldades para conseguir emprego. Apenas 29% estavam no mercado de trabalho no terceiro trimestre do ano passado. Entre as pessoas sem deficiência, o percentual foi de 66%. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE. Pela primeira vez, foram divulgados indicadores específicos sobre pessoas com deficiência na pesquisa, como destacou Simara Zeredo, presidente substituto do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
A maior pesquisa de força de trabalho da América Latina agora fala sobre deficiência, pergunta sobre pessoas com deficiência, pesquisa pessoas com deficiência.
A desigualdade também está no acesso ao trabalho formal. Mais da metade das pessoas com deficiência trabalhavam sem carteira assinada, enquanto cerca de 39% das pessoas sem deficiência estavam nessa condição. Quanto ao salário, o rendimento médio recebido pelas pessoas com deficiência foi de R$ 1.860, valor 30% menor que a média do Brasil. Para diminuir essas diferenças, é preciso investir em capacitação. Foi o que avaliou o presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Geraldo Nogueira.
Nós precisamos de políticas públicas imediatas que eduque essa parcela da população e qualifique para o mercado de trabalho, para tirar esse encargo da sociedade, né, e aumentar a riqueza. Também possibilitar essas pessoas, né, a se autogerir, a se autossustentar e ter uma vida mais digna.
As pessoas com deficiência também têm menos acesso à educação. A taxa de analfabetismo foi de 19,5%. Das pessoas sem deficiência, 4%. Além disso, apenas uma em cada quatro pessoas com deficiência tinha concluído o ensino médio. Já entre as pessoas sem deficiência, mais da metade concluíram. Para a secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Ana Paula Feminella, do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, os dados são fundamentais para a construção de políticas públicas inclusivas.
As informações precisas são condicionantes para produzir as mudanças necessárias para a gente edificar uma sociedade justa, combater as desigualdades e incluir quem tem sido secularmente excluído.
No Brasil, há cerca de 18 milhões e 600 mil pessoas com algum tipo de deficiência. Isso representa quase 9% da população com 2 anos de idade ou mais. As principais dificuldades relatadas foram para andar e subir degraus, enxergar e aprender. Reportagem Alessandra Lago.
O combate a doenças que já foram eliminadas, como a poliomielite, está na mira do Ministério da Saúde.
Uma das estratégias é promover a multivacinação adaptada à realidade de cada região do país.
Para isso, estados e municípios vão receber R$ 151 milhões de reais do Ministério da Saúde para investir nas ações de vacinação.
Além disso, o Ministério anunciou que a vacina contra a poliomielite será atualizada a partir do ano que vem.
O Ministério da Saúde vai substituir gradualmente a vacina oral contra a poliomielite pela versão injetável do imunizante a partir de 2024. Assim, após as 3 primeiras doses do imunizante da polio, as crianças receberão apenas um reforço com a vacina injetável aos 15 meses. A dose de reforço aplicada atualmente aos 4 anos não será mais necessária. A forma injetável já é aplicada aos 2, 4 e 6 meses de vida, conforme o calendário nacional de vacinação. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, explicou que a iniciativa considerou novas evidências científicas para a proteção contra a doença.
É uma mudança do século XXI, apontada pela Organização Mundial da Saúde, com uma vacina que ainda oferece mais segurança e que é importantíssima nos tempos atuais.
Desde 1989, não há notificação de caso de pólio no Brasil, mas a cobertura vacinal contra a doença sofreu queda. Ano passado, foram imunizados 77,19% do público-alvo, enquanto a meta era 95%. Para retomar altos índices de cobertura, o Ministério da Saúde anunciou a campanha de multivacinação, que vai começar a partir de 15 de julho no Amapá e terminar em 28 de outubro em Minas Gerais. A multivacinação já foi realizada no Acre e Amazonas. A meta é aplicar todas as vacinas do calendário nas crianças e adolescentes de até 15 anos. O Ministério vai liberar mais de 151 milhões de reais para apoiar estados e municípios. Segundo o diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Éder Gatti, a ideia é que sejam feitas ações locais de vacinação.
A ideia é que os municípios promovam ações que saiam das unidades, chegando o mais próximo possível daqueles que precisam se vacinar. Ou seja, precisamos de estratégias diferenciadas. Estamos oferecendo então agora recursos e ferramentas de planejamento.
O presidente da da Sociedade Brasileira de Pediatria, Clóvis Francisco Constantino, destacou o apoio da entidade médica às ações de vacinação.
A Sociedade Brasileira de Pediatria é uma sociedade científica, ela trabalha com parâmetros absolutamente científicos e nós sabemos muito bem as prioridades que os agentes públicos têm que ter em relação às suas atividades, às suas ações, e juntar o cientificismo, a priorização, que é a finalidade da existência dos agentes públicos, é a nossa principal atribuição aqui. O que nós não queremos é que as crianças e os adolescentes continuem desprotegidos.
De acordo com o Ministério da Saúde, as ações têm o objetivo de retomar a confiança da população nos imunizantes, para que o país volte a ser referência internacional em vacinação, atingindo a meta de 90% de cobertura em todas as vacinas. Para os adultos, estão disponíveis também as vacinas contra Covid-19 e influenza. Reportagem Nazi Brum.
E além das crianças precisarem tomar as duas doses da vacina contra a Covid-19, os adultos também precisam tomar as doses de reforço com a vacina bivalente.
Ela está disponível para todas as pessoas com mais de 18 anos que já tenham tomado todo o esquema vacinal anterior contra a doença.
A vacina bivalente tem esse nome porque foi adaptada para proteger contra a cepa original do coronavírus e também contra a variante Ômicron.
O imunizante é voltado para quem já completou o esquema básico contra o coronavírus ou para quem recebeu uma ou duas doses de reforço. O intervalo entre a dose mais recente deve ser de 4 meses. E o Ministério da Saúde lembra que tanto as vacinas monovalentes quanto as bivalentes têm segurança comprovada, como detalha a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente da pasta, Etel Maciel.
Quando a nossa agência regulatória, né, a nossa Anvisa, aprova uma vacina, essa vacina passa por todo o processo de análise. São vacinas seguras, são vacinas eficazes.
O Ministério da Saúde incluiu as pessoas entre 12 e 59 anos com comorbidades entre os grupos prioritários para imunização com a dose bivalente. Também entram no público-alvo, por exemplo, idosos de 60 anos ou mais, indígenas, gestantes, puérperas e trabalhadores da saúde. Etel Maciel, do Ministério da Saúde, reforça que as pessoas que se enquadram no público-alvo devem procurar os postos em todo o país.
Então, basta você comparecer a uma unidade de saúde perto da sua casa, levando o seu cartão de vacina, sua identificação, para que o vacinador, né, o nosso profissional da sala de vacina, possa identificar se você faz parte do grupo para receber uma ou outra ou as duas vacinas.
E o governo federal vem alertando sobre a circulação de notícias falsas, as fake news, que prejudicam a cobertura vacinal no país. A orientação é que a população busque informações nos canais oficiais do Ministério da Saúde. O servidor público Marcos Pacheco de Moraes, de Brasília, está com o cartão de vacinas em dia e fala da importância desse cuidado para evitar doenças.
Muito importante, a gente leva muito a sério, faz questão mesmo, e tome vacina, porque, na minha opinião, a vacina é vida, né?
Muitas doenças já foram erradicadas graças aos imunizantes, mas nos últimos anos, essa queda na cobertura vacinal tem trazido problemas sérios de volta. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O Plano Plurianual Participativo chegou ao Paraná.
Em Curitiba, representantes de entidades e movimentos sociais puderam apresentar suas propostas de políticas públicas.
É o caso de Júlia Jerônimo, do Fórum em Defesa de Crianças e Adolescentes do Estado.
Que a gente tenha espaço para falar e, principalmente, que a gente seja escutado, que é o mais importante. Queremos ter o lazer, temos o esporte, a cultura, e é para isso que estamos aqui hoje, para que vocês pensem um pouco mais nas crianças e adolescentes, porque eles também existem.
O Plano Plurianual Participativo vai colocar as propostas da sociedade em votação no site Brasil Participativo.
As mais votadas serão apresentadas ao Congresso Nacional no dia 31 de agosto e entrarão na programação de políticas do governo nos próximos 4 anos.
O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, falou da importância do PPA Participativo.
é construir um futuro em que o povo faça parte desse futuro. Como construtor, o PPA participativo cria uma metodologia, uma tecnologia de gestão do Estado brasileiro, dos recursos públicos, que faz com que o povo brasileiro esteja inserido no orçamento. Isso é absolutamente fundamental.
A plenária do PPA ocorre agora em Florianópolis, no Paraná, e amanhã em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
Qualquer cidadão pode participar do PAA e votar em várias propostas pela internet. Basta acessar gov.br/Brasil Participativo.
Corrigindo, Florianópolis, em Santa Catarina. E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF vai promover tuitaço para reforçar a estabilidade da democracia.
STJ nega pedido para suspender ação penal que apura funcionários fantasmas no Rio Grande do Norte.
Tribunal Superior Eleitoral inicia inspeção na fábrica de Manaus que produz as placas eletrônicas das urnas.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal vai promover amanhã, das 9 às 11 horas da manhã, um tuitaço com a hashtag Democracia Inabalada.
A ação marca os 6 meses a serem completos neste sábado dos ataques às sedes dos três poderes da República.
Em 8 de janeiro, no chamado Dia da Infâmia, as instalações do Supremo Tribunal Federal foram invadidas e depredadas.
Apesar disso, os valores que sustentam a atuação da Corte e a própria democracia se mantiveram inabalados.
Para reforçar a estabilidade do Poder Judiciário e frisar que atos violentos não vão intimidar a justiça, a democracia e a Constituição, a Secretaria de Comunicação do STF vai mostrar a restauração dos espaços físicos e dos itens danificados pelos invasores.
O plenário, espaço de decisões relevantes para o povo brasileiro, foi reconstruído. Obras de arte foram restauradas, móveis foram reformados e documentos históricos foram recuperados.
Vice-presidente do STJ, no exercício da presidência, nega pedido para suspender ação penal sobre suspeitas de peculato na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte.
Vários funcionários fantasmas teriam sido nomeados, causando prejuízo de mais de R$1 milhão aos cofres públicos. Fátima Uchoa.
As nomeações foram entre 2006 e 2016. Segundo o Ministério Público, os nomeados não se beneficiavam dos salários, mas apenas seriam um meio para, em conluio, desviarem verba pública. Ao negar o pedido de tutela cautelar a um homem e uma mulher denunciados, o vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, observou que o Tribunal Estadual, ao indeferir o pedido de trancamento da ação, destacou que os fatos em apuração não estão suficientemente esclarecidos e ainda podem levar à adequação entre a conduta imputada aos réus e a descrição legal de peculato.
Neste mês, o Tribunal Superior do Trabalho vai promover a campanha É Assédio nas redes sociais.
As postagens vão ser publicadas nos perfis do Instagram, Facebook e Twitter do TST. Michele Chiapa.
Por mês, a Justiça Trabalhista recebe cerca de 6 mil ações por assédio moral. Informação é essencial para enfrentar o assédio no trabalho. Com o objetivo de aumentar o conhecimento sobre o assunto, o TST promove a campanha É Assédio em suas redes sociais. Em todas as sextas-feiras de julho, serão publicadas postagens que ilustram situações de diferentes tipos de assédio no ambiente corporativo. A hashtag Chega de Assédio pode ser compartilhada pelos usuários.
O Tribunal Superior Eleitoral iniciou a inspeção na fábrica de Manaus que produz as placas eletrônicas das urnas.
A vistoria é feita em parceria com o Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, órgão ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Carol Asno.
A inspeção tem a finalidade de verificar e garantir a qualidade no processo de fabricação das placas. Ainda tem o objetivo de permitir maior vida útil aos componentes da urna. Os profissionais visitam as linhas de produção de várias peças, como a placa-mãe da urna eletrônica e a placa do terminal do mesário.
A pedido do MPF, Justiça determina prazo de 60 dias para que o INCRA apresente cronograma de demarcação de território quilombola.
A comunidade da Rasa em Búzios, Rio de Janeiro, aguarda pela conclusão há 30 anos. Marissa Almena.
A sentença foi resposta a uma ação apresentada pelo Ministério Público Federal em abril deste ano, após uma investigação ter revelado que a demarcação nunca saiu das fases iniciais. O cronograma de trabalho deve detalhar as etapas pendentes e os prazos para a conclusão de cada uma. A sentença também pediu a comprovação que exista recurso financeiro garantido para a execução de todas essas etapas, para que não haja mais risco de interrupção do processo.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Reforma tributária. Líder do governo prevê votação no Senado até novembro. Especialistas defendem produção nacional de fertilizantes. Comissão mista sobre migrações e refugiados aprova plano de trabalho com visitas a vários estados. Boa noite. A proposta de reforma tributária aprovada ontem pela Câmara deve ser votada até novembro no Senado. Mas parlamentares afirmaram que devem fazer modificações ao projeto que simplifica o pagamento de impostos e reduz a tributação para alguns setores. Repórter Érica Christian.
Aprovada pela Câmara dos Deputados, a reforma tributária unifica 5 impostos com a criação da Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, agregando o IPI, PIS e COFINS. Todos federais. Já o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, vai reunir o ICMS cobrado pelos estados e o ISS taxado pelos municípios. O projeto também isenta e reduz impostos sobre produtos da cesta básica e medicamentos, por exemplo. O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfo Rodrigues, do Amapá, estima que a reforma tributária será votada no Senado até novembro.
A disposição do presidente Pacheco é que aqui ela seja célere, rápida designação de relator, 2 ou 3 debates no máximo na Comissão de Assuntos Econômicos, apreciação da CAI e votação antes de novembro. E eu acho que é possível esse calendário ser cumprido aqui.
Já o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, ressaltou que o Senado não terá pressa.
Aqui nós vamos criar um grupo de trabalho e talvez fazer grandes mudanças. Não é o fato de aprovar na Câmara que chegando aqui nós vamos carimbar. Não, aqui nós vamos discutir e alterar aquilo que for necessário.
A reforma tributária aprovada pela Câmara também cria o imposto seletivo sobre bens e serviços prejudiciais à saúde ao meio ambiente, a exemplo de cigarros e bebidas alcoólicas, e prevê a cobrança de IPVA de jatinhos, iates e lanchas.
Na opinião do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, o Senado deve concluir a votação da reforma tributária já em agosto, logo após o recesso parlamentar. O senador destacou os principais pontos da proposta, entre eles a unificação de tributos, como o ICMS e o ISS. Segundo Paim, essa medida vai reduzir os custos para o cumprimento da lei, o que significa mais dinheiro circulando na economia e, consequentemente, geração de mais emprego e mais renda. O senador citou ainda um regime diferenciado de tributação sobre serviços de educação, saúde, transporte coletivo de passageiros, produtos agropecuários, dispositivos médicos e de acessibilidade, produtos básicos de saúde menstrual e atividades artísticas e culturais.
E vejam, os bens de luxo, como iate, jet ski, lancha, jatinhos particulares, finalmente serão tributados. Os biocombustíveis continuarão com tributação inferior à dos combustíveis fósseis, beneficiando a transição energética e a preservação do meio ambiente.
O Congresso Nacional instalou a Frente Parlamentar Mista da Eletromobilidade e elegeu Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas, como presidente. A frente é formada por deputados e senadores que buscam medidas de estímulo aos veículos elétricos. Repórter Bruno Lourenço.
O senador Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas, comentou que a possível cobrança de licenciamento de veículos, que antes eram considerados bicicletas elétricas, prevista em resolução do Conselho Nacional de Trânsito, pode ser uma das próximas pautas da Frente Parlamentar da Eletromobilidade.
Passamos recentemente, acredito que no início do mês, tem uma legislação falando sobre ciclomotores. Foi a melhor legislação possível? Não sei, os senhores participaram dessa legislação? Não sei, mas agora vamos saber. Agora essa frente tem que saber, tem que ser ouvida, tem que participar e tem que fazer a melhor regulamentação possível.
A resolução citada por Rodrigo Cunha entrou em vigor no dia 3 de julho. Os proprietários de veículos que agora são considerados ciclomotores, que exigem licenciamento, emplacamento e carteira de habilitação, terão a partir de 1º de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2025 para fazer a regularização junto aos departamentos de trânsito.
A dependência externa de fertilizantes pode ser solucionada com a produção de adubos orgânicos e com a implementação de uma política de Estado. Foi o que destacaram especialistas em sessão temática do Senado. Eles exaltaram as potencialidades tecnológicas do Brasil para produzir fertilizantes de maneira sustentável. Repórter Janaína Araújo.
A pedido do senador Laércio Oliveira, do Progressistas de Sergipe, o Senado realizou uma sessão de debates temáticos no plenário sobre a produção e o uso de fertilizantes no Brasil. O senador é autor do projeto de lei que cria o Programa de Desenvolvimento da Indústria de Fertilizantes para estimular a produção, buscando criar competitividade para a indústria nacional. Ele defendeu algumas medidas para reduzir a dependência brasileira deste produto.
Aumentar a participação de outros países, tais como Estados Unidos, China e Canadá, no total de fertilizantes importados. Segundo, ampliar a produção e participação dos adubos orgânicos produzidos no Brasil. E terceiro, reforçar o Plano Nacional de Fertilizantes lançado pelo governo, que tem o objetivo de reduzir a dependência externa para em torno de 50% até 2050.
Pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, e atual assessor do Ministério da Agricultura, José Carlos Polidoro apontou que a dependência tecnológica para a produção de fertilizantes não faz sentido diante do desenvolvimento brasileiro em pesquisa. O diretor técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Maciel da Silva, afirmou que os fertilizantes são insumos que representam de 20% a 40% dos custos operacionais das cadeias produtivas.
O senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, anunciou que a Comissão de Segurança Pública aprovou sua proposta de realizar uma audiência com Maria Corina Machado, que é a líder da oposição na Venezuela. Ele disse que todos ficaram estarrecidos com uma decisão que inabilitou a dirigente política para concorrer à presidência daquele país. O parlamentar ressaltou que o Brasil não pretende e não deve ser a polícia do mundo, mas isso não significa que deva deixar de se importar com o que acontece em um país irmão da América Latina como a Venezuela.
E o Brasil sofre continuamente com o êxodo dos venezuelanos que deixam aquela ditadura buscando uma vida melhor em outros países.
O plano de trabalho da Comissão Mista sobre Refugiados prevê debates em diversos estados do país. Parlamentares também devem participar de um fórum global sobre o tema em dezembro. Repórter Pedro Pincer.
A Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados definiu o plano de trabalho e o cronograma de atividades para 2023. O plano de trabalho, apresentado pelo deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, prevê debates sobre temas como a atuação dos ministérios em assuntos de migração e refúgio, o mundo do trabalho para migrantes e refugiados no Brasil e o monitoramento da situação dos migrantes e refugiados vindos da Venezuela, do Afeganistão e do Haiti. Túlio Gadelha destaca a importância do trabalho da comissão.
A comissão tem a densidade maior dos seus trabalhos voltados aos acontecimentos nos territórios nacional e nas fronteiras. Todavia, não se pode deixar de abordar o monitoramento dos brasileiros no exterior.
Também estão previstas visitas técnicas em São Paulo, Roraima e Foz do Iguaçu, no Paraná, além de reuniões no Rio Grande do Sul. A comissão, que será presidida pela senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, também estará presente no Fórum Global de Refugiados, que acontecerá entre 12 e 15 de dezembro, em Genebra, na Suíça.
Música. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União encontrou irregularidades na concorrência para a concessão do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. A auditoria do TCU analisou o processo de licitação conduzido pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. A principal falha identificada foi no percentual do seguro garantia, que ultrapassa o máximo permitido por lei, que é de 1% do valor do contrato. O seguro previsto no edital era de R$ 2,3 milhões, o que corresponde a 4% do total do contrato, estimado em R$ 57 milhões. O TCU determinou que o Instituto faça alterações no edital para corrigir essa e outras irregularidades antes de dar prosseguimento ao processo. O prazo para os ajustes é de 15 dias. A recomendação do Tribunal também tem efeito para as futuras licitações. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário da Câmara aprova reforma tributária com isenção da cesta básica.
Texto que segue para o Senado inclui unificação de impostos e cobrança no destino.
Arthur Lira acredita que senadores vão manter espinha dorsal da reforma.
Boa noite. Os deputados concluíram a votação da proposta de emenda à Constituição da reforma tributária nesta sexta-feira. O texto final foi aprovado em dois turnos e agora segue para análise do Senado. O repórter Antônio Vital tem os detalhes.
Depois de 4 anos de discussão, o plenário da Câmara aprovou a proposta de emenda à Constituição que altera a cobrança e a repartição de impostos entre governo federal, estados e municípios, a chamada reforma tributária. A proposta substitui 2 tributos federais, PIS e COFINS, por outro chamado CBS, que será gerido pelo governo federal. Também prevê que o ICMS e o ISS serão substituídos pelo IBS, que será gerido por estados e municípios. Além disso, os impostos serão cobrados nos locais de destino das mercadorias e serviços, e não mais no seu estado de origem. O texto define uma fase de transição de 7 anos até a mudança completa, entre 2026 e 2032. A partir de 2033, os impostos atuais serão extintos. O IBS, que substituirá o ICMS e o ISS, será distribuído para estados e municípios a partir de decisões de um conselho federativo, sem a participação do governo federal. O Conselho foi objeto de muitas críticas da oposição, que apontava perda de autonomia dos estados. Por isso, na reta final, atendendo sugestão do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o relator, deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, alterou o funcionamento do Conselho. O órgão terá 27 integrantes, sendo 14 representantes de municípios e 13 dos estados. Mas, na hora das decisões, os estados mais populosos terão maior peso. Também para contornar críticas, Aguinaldo Ribeiro deixou claro que os itens da cesta básica estarão isentos de tributos e vários produtos e serviços só pagarão 40% das alíquotas, ou seja, um desconto de 60%. Entre eles estão o transporte coletivo, medicamentos, dispositivos de acessibilidade para pessoas com deficiência e insumos agropecuários, o que gerou críticas de deputados do PSOL, da base do governo. Também pagarão apenas 40% da alíquota atividades artísticas e culturais nacionais e produtos de cuidados básicos à saúde menstrual, como absorventes. Partidos da oposição criticaram o texto e pediram mais tempo para analisar a proposta. Foi o que disse o líder do PL, deputado Altineu Cortes, do Rio de Janeiro.
Eu desafio qualquer deputado que diga que conhece 100% desse texto nesse momento. Nenhum deputado desse plenário conhece 100% do texto. Sabe por quê? Porque é humanamente impossível um deputado ter o domínio de um texto com 150 páginas modificado aqui e ali. Nós não estamos tratando de um projeto comum.
A deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, disse que não é possível afirmar que a proposta não aumentará a carga tributária.
Que essa reforma é importante, eu não tenho a menor dúvida. Mas a gente precisa ter certeza que a carga tributária não será aumentada. Nós não temos essa certeza. A maioria vai ficar depois por lei complementar.
A maioria do plenário, porém, considerou a proposta um avanço em relação ao modelo tributário atual. Foi o que disse o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, que coordenou o grupo de trabalho que analisou a reforma.
O que nós estamos apresentando aqui hoje não é um modelo que tem nenhuma doutrina ideológica, muito pelo contrário. O que nós estamos apresentando aqui para a sociedade brasileira é um modelo internacional. É um modelo que é praticado em 95% dos países.
O deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, autor da proposta original, foi na mesma linha.
Vamos simplificar os impostos sobre o consumo. Vivemos num verdadeiro manicômio tributário. Temos diferentes alíquotas entre perfumes e água de cheiro, entre bombom e bolacha wafer. É uma insanidade. Temos um contencioso em torno de 5 trilhões de reais. Dinheiro esse que devia estar na nossa economia para gerar emprego e renda.
Além dos novos impostos que substituirão os atuais, a reforma cria um imposto seletivo de competência federal sobre bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, como cigarros e bebidas alcoólicas. A proposta também aumenta a tributação da renda e do patrimônio, inclusive com a previsão de cobrança de IPVA sobre jatinhos, iates e lanchas, que hoje são isentos. O presidente da Câmara, Arthur Lira, classificou a aprovação da reforma como histórica, rebateu críticas da oposição e disse que a população já está cansada de radicalismo político.
Como falar de velocidade, de rapidez na votação de uma reforma tributária que é esperada pela nação há mais de 50 anos? Não nos deixemos levar por críticas infundadas de quem nunca quis uma reforma tributária que mude a face do país. Todos querem um sistema tributário com justiça social, simplificado e eficiente. Não nos deixemos também levar pelo que eu sempre critiquei, que é o radicalismo político.
A única alteração feita pelo plenário no texto do deputado Agnaldo Ribeiro foi a derrubada da prorrogação de benefícios fiscais de IPI para fábricas de automóveis nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste até dezembro de 2032. O trecho que permitia a continuidade do benefício foi retirado a partir de destaque apresentado pelo PL e aprovado pelo plenário. A proposta de reforma tributária seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Cobalcini, do MDB de Santa Catarina, lamenta a politização em torno da reforma tributária. O deputado reitera que as mudanças vão simplificar o sistema, trazendo mais transparência e equidade fiscal para todos.
Cobalcini afirma que a reforma vai permitir a desoneração da cesta básica, o combate à sonegação e à informalidade e o estímulo ao empreendedorismo, ao investimento e à competitividade internacional.
Na avaliação de Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, a reforma tributária, com a adoção do imposto de valor agregado, vai eliminar as atuais distorções do sistema brasileiro.
Ivan Valente explica que o modelo já é adotado em 180 países, e propõe que a tributação seja aplicada simultaneamente sobre a renda, o patrimônio e o consumo, acabando com a regressividade do consumo.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, também avalia que a reforma tributária corrige injustiças do sistema fiscal brasileiro. Ele afirma que o modelo atual é complexo, o que faz com que os cidadãos não saibam o quanto estão pagando de impostos.
Além disso, Ayrton Faleiro considera que as regras vigentes estimulam a chamada guerra fiscal, com disputas judiciais que levam à perda de arrecadação por parte da União.
Abílio Brunini, do PL de Mato Grosso, acusa o governo federal de querer tirar dinheiro dos municípios e dos estados por meio da reforma tributária. Segundo ele, o objetivo é atender aos interesses do próprio executivo em detrimento dos interesses dos cidadãos.
No entendimento de Abílio Brunini, a reforma tributária faz parte de um processo de vingança contra empresários e comerciantes que apoiaram o ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022.
Já Tadeu Venere, do PT do Paraná, avalia que a oposição fala contra a reforma tributária que ele considera fundamental para a economia do país, com o objetivo de atrapalhar as ações do governo federal.
No entendimento de Tadeu Venere, o discurso alarmista visa apenas assustar a população e desviar a atenção das conquistas do governo Lula, que, segundo ele, ele, colocou o Brasil no novo ciclo de crescimento e superação.
Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, propõe uma nova perspectiva de debate sobre o sistema tributário, focada no antirracismo e que leve em consideração os 4 séculos de escravidão e a necessidade de justiça social para a população negra.
Pastor Henrique Vieira espera que, quando a matéria chegar ao Senado, seja discutida a criação de um Fundo Nacional de Reparação ao Povo Negro.
Em defesa da reforma tributária, Zé Neto, do PT da Bahia, argumenta que o elevado passivo fiscal e a complexidade do atual sistema de cobrança de impostos são entraves para o desenvolvimento do país.
Zé Neto compara o modelo do Brasil com o dos Estados Unidos. Ele afirma que, enquanto no Brasil uma empresa química necessita de 48 profissionais para lidar com as questões tributárias, nos Estados Unidos, a mesma empresa precisa de apenas 2 especialistas.
Mas, na opinião de Emidinho Madeira, do PL de Minas Gerais, a reforma maltrata os produtores rurais, impondo a eles uma carga tributária mais pesada. Ele argumenta que o homem do campo é o esteio da economia nacional e, por isso, merece um tratamento diferenciado.
De acordo com Emidinho Madeira, muitos agricultores e pecuaristas estão desanimados e a juventude rural desmotivada, o que pode resultar no enfraquecimento do setor.
Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, argumenta que o sistema tributário brasileiro é um dos mais complexos e confusos do mundo, além de ser injusto, porque sobretaxa os mais pobres.
Lindbergh Farias salienta que, entre a promulgação da Constituição em 1988 até hoje, foram editadas 460 mil normas tributárias, o que, segundo ele, acumula problemas, provoca guerras fiscais e prejudica o povo.
Por sua vez, Dr. Frederico, do Patriota de Minas Gerais, critica a forma como a apreciação da reforma tributária foi conduzida e reclama a falta de informações sobre o projeto. Segundo o deputado, os dados sobre quem será beneficiado ou prejudicado não estão claros.
Dr. Frederico cobra a responsabilidade da equipe econômica do governo federal, uma vez que a aprovação da reforma tributária vai impactar a vida de milhões de brasileiros. Ele ainda alerta que a aprovação da proposta poderá deixar o Brasil mais dependente do Banco Mundial.
Por outro lado, Carol D'Artora, do PT do Paraná, afirma que a reforma tributária colocará o Brasil em sintonia com o resto do mundo. Segundo a deputada, o sistema tributário atual penaliza os cidadãos, principalmente os mais pobres e as mulheres negras.
Carol D'Artora acusa a oposição de mentir sobre a reforma tributária, distorcendo o debate. Ela enfatiza que a reforma não aumentará os preços da cesta básica e destaca a relevância da desoneração de produtos relacionados à saúde menstrual das mulheres, incluídos na matéria.
Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, também destaca pontos positivos da reforma tributária, como, por exemplo, a simplificação do sistema e o combate à complexidade de alíquotas que favorecem isenções fiscais e negociatas.
Guilherme Boulos ainda menciona a redução das tarifas de transporte público coletivo e a alíquota menor para atividades culturais, como avanços significativos.
Presidência.
Após a conclusão da votação da reforma tributária, o presidente da Câmara disse acreditar que a espinha dorsal do texto será mantida no Senado. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que o sentimento após a aprovação da reforma tributária é de dever cumprido. Lira reforçou que é a primeira reforma tributária aprovada após o período da redemocratização e disse que a proposta é de interesse do país. O texto segue agora para o Senado, que deve manter a espinha dorsal da proposta na avaliação de Arthur Lira.
Ela é do país e eu espero que, com a sua aprovação no Senado, a gente possa ter um texto concentrado na espinha dorsal da neutralidade, no aumento da base de arrecadação, na desburocratização e, acima de tudo, na segurança jurídica para quem gera emprego e para quem quer investir nesse país.
O presidente da Câmara disse ainda que a votação das alterações do Senado para o projeto do novo arcabouço fiscal deve ficar para agosto. Arthur Lira diz que haverá mínimas alterações do texto aprovado anteriormente pelos deputados, mas o relatório do deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, ainda precisa ser disponibilizado aos líderes. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Economia.
Emanuel Pinheiro Neto, do MDB de Mato Grosso, faz críticas aos juros altos e à política monetária do Banco Central, que, segundo ele, privilegia os rentistas em detrimento do povo trabalhador.
Emanuel Pinheiro Neto elogia o governo Lula por ter alterado a política de preços da Petrobras. De acordo com um congressista, essa postura valoriza a moeda nacional e tem como resultado a queda da inflação e o crescimento da economia.
Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, questiona o Banco Central por que os juros não baixam, uma vez que, segundo a deputada, a atual taxa de 13,75% não condiz mais com a realidade econômica do país.
Gleisi Hoffmann argumenta que a taxa básica de juros é exorbitante diante de indicadores econômicos favoráveis, como a baixa inflação e controle do câmbio.
Agricultura.
Bongás, do PT Gaúcho, destaca a importância da volta do Programa de Aquisição de Alimentos. Ele lembra que o PAA foi criado em 2003 pelo presidente Lula com o objetivo de estimular a produção de alimentos da agricultura familiar e gerar renda para os agricultores.
Bongás também afirma que as compras públicas realizadas pelo PAA garantem qualidade de vida e dignidade para as pessoas em situação de vulnerabilidade, contribuindo para tirar o Brasil do mapa da fome.
Pezente, do MDB de Santa Catarina, pede que o governo federal socorra o setor leiteiro. Segundo o deputado, 4 milhões de brasileiros que dependem dessa atividade para sobreviver passam por dificuldades devido à importação de leite da Argentina e do Uruguai.
Pezente ressalta que a maioria dos produtores é composta por pequenos agricultores, responsáveis por mais de 80% da produção de leite no Brasil. Ele afirma que a crise tem obrigado muitas pessoas a abandonar a atividade após sucessivos prejuízos financeiros.
Evair Vieira de Melo, do PP, acusa o presidente Lula de levar os produtores de leite e de café à miséria por meio de sua política externa descontrolada. De acordo com o deputado, só os produtores de café do Espírito Santo terão um prejuízo estimado de R$5 bilhões este ano.
Evair Vieira de Melo chama de fake news o plano Safra e critica o Ministério da Fazenda por não tomar providências para resolver a situação do homem do campo. Ele afirma que, em vez de socorrer os produtores, o governo quer oferecer alimento barato às custas de quem produz.
Heitor Chu, do PSB Gaúcho, parabeniza o Conselho Monetário Nacional por ter reconhecido a necessidade de alterar o Manual de Crédito Rural para operações de custeio, investimento, industrialização e comercialização.
Heitor Chu explica que o objetivo das mudanças é oferecer aos produtores rurais, no ano agrícola de 2023-2024, melhores condições de financiamento.
Homenagem.
Fernanda Pessoa, do União do Ceará, lamenta o falecimento do ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli, no final de junho. A deputada lembra que Paulinelli foi um dos criadores da Embrapa e que chegou, inclusive, a ser indicado ao Nobel da Paz devido ao seu trabalho.
Segundo Fernanda Pessoa, o ex-ministro desempenhou um papel fundamental na revolução do agronegócio brasileiro, beneficiando especialmente o desenvolvimento da região Nordeste.
Desenvolvimento Regional.
Ivoneide Caetano, do PT, celebra o anúncio de instalação da maior fábrica de carros elétricos do mundo em Camaçari, na Bahia. A empresa BID terá capacidade estimada de produzir 55 mil automóveis híbridos e elétricos por ano, gerando aproximadamente 5 mil postos de trabalho.
Ivoneide Caetano acredita que o investimento da BID na Bahia é reflexo de um novo momento vivido pelo Brasil, que envolve a reconstrução das relações internacionais, o retorno da credibilidade e do protagonismo do país no cenário global.
Geraldo Rezende, do PSDB de Mato Grosso do Sul, destaca suas ações junto ao Ministério de Portos e Aeroportos. Sobre os recursos para a recuperação do aeroporto de Dourados, ele afirma que houve mais avanços nos últimos 4 meses do que nos últimos 4 anos.
Geraldo Rezende ressalta a assinatura de um termo aditivo para a obra, que agora está orçada em mais de 88 milhões de reais. Ele menciona a expectativa de conclusão dos trabalhos no segundo semestre deste ano.
Trabalho.
Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, lamenta a decisão do Supremo Tribunal Federal de que o piso salarial da enfermagem do setor privado deverá ser precedido de negociação coletiva entre empregadores e trabalhadores.
Ana Paula Lima reafirma a necessidade de manter a luta em prol dos enfermeiros até que tenha um salário justo e que seja aprovada a redução da jornada de trabalho da categoria para 30 horas semanais.
Reginete Bispo, do PT Gaúcho, celebra a sanção da Lei de Igualdade Salarial entre Homens e Mulheres, destacando a importância da medida para combater a desigualdade de gênero no Brasil.
Para Reginete Bispo, a discrepância salarial sobre as mulheres negras é resquício de uma sociedade patriarcal e escravagista. Ela também destaca a importância da reforma tributária para o combate à desigualdade social, de raça e de gênero.
Últimas notícias.
A Câmara aprovou o projeto de lei que dá ao representante da Fazenda Nacional o voto de desempate no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CAF, última instância de julgamento de questões tributárias na administração federal.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.